paiquerê.com.br. Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total.
Conferindo com a Paiquerê, meio-dia e 4 em Londrina. Estamos chegando com o bate-bola da Paiquerê nesta quinta-feira com estes destaques. CBF confirma Londrina e Ipiranga no Estádio do Café. Dono da esquadra fala sobre a SAP do Tubarão. Londrina lança o plano sócio-torcedor. Aparecidense estreia com vitória na Série C. Palmeiras vira e lidera o seu grupo na Libertadores. Flamengo poupa e cai na altitude. São Paulo, com novo técnico, joga hoje em Guayaquil. Assistência técnica Luciano Magalhães, na central Thiago Sadal, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar o Bate-Bola da Paiquerê.
Bate-Bola, o grande encontro da equipe total. Gol! A maior festa do futebol.
Subiu uma zaga para afastar. A sobra volta na metade do campo da Palmeiras. Atacando pelo setor direito. Aperta o Verdão. Trabalha Palmeiras pelo setor direito. No meio dominou. Preparou, bateu e que golaço!
A bola dormindo no barbante. O povo vibra.
Esse Palmeiras é monstro! O Palmeiras é gigante! Perto do céu, na noite, nessa quarta-feira! E o Luiz faz um golaço pra deixar feliz o coração do torcedor verde em todo o Brasil! Talento e arte, aliada à habilidade de um craque que vem aí pro futebol do Brasil! E agora, Ramires! Tira da rede, completa o placar! Futebol sem gol! Toma futebol!
Último lance, última bola do jogo e o Luiz Guilherme tirou o coelho da cartola. De pé canhoto, Clarione levantou a cabeça e bateu a meia altura no canto da direita. O Ramires se esticou inteiro, mas não defendeu. Um golaço de fora da área e uma virada espetacular do Palmeiras. Virada digna de tetra campeão da Libertadores, hein? Será, meu pai? Golaço de Luiz Guilherme. Luiz Guilherme entrou, saiu do banco e fez a diferença. Luiz Guilherme é gol, é festa e alegria. É virada, é vitória maiúscula. É o Ferreira invadiu o campo para abraçar o palmeirense. Impressionante. Palmeiras de virada 3, Del Valle 2.
É, está aí, começamos o nosso bate-bola meio-dia e 7 em Londrina, revivendo na emoção do Vanderlei Rodrigues o gol da espetacular vitória do Palmeiras contra o Independiente Del Valle, contra a altitude de Quito, uma vitória importante pela Copa Libertadores da América. O Palmeiras venceu o Del Valle pelo placar de 3-2 e continua na ponta no seu grupo. Vanderlei Rodrigues transmitiu, Matheus Camargo comentou, Guilherme Lima reportou e o Nelson Magro foi o plantão informativo. E hoje tem mais Copa Libertadores da América, outro brasileiro, outro paulista em ação, o São Paulo, também jogando no interior, no Equador, só que não na altitude, jogando ao nível do mar, contra o Barcelona da cidade de Guayaquil. Estarei na transmissão com o Reinaldo Furlão, Lúcio Flávio e o Nelson Almagro. E domingo, eu lembro, tem a estreia do Londrina, 16h30, no Campeonato Brasileiro da Série C, jogando em casa, estreia em casa, contra o Ipiranga da cidade de Erechim. Nesse tempo de surto de dengue em nossa cidade, todo cuidado é pouco. Temos um recado importante para você, que é síndico de condomínio horizontal, para você que é comandante de empresas. A DDT Ambiental realiza também o serviço de fumacê, que é feito através de nebulização com picape. É uma forma efetiva de controle do mosquito Aedes aegypti. Não perca tempo e não corra riscos. Ligue agora e converse com o pessoal da DDT Ambiental para resolver esse problema para você. 3024 4070 é o telefone. Claro que a grande expectativa hoje do nosso bate-bola é a entrevista do comandante do Londrina Esporte Clube, agora do comandante da empresa Esquadra, que vai daqui para frente dirigir o Londrina Esporte Clube. O Guilherme Bellintani concedeu entrevista hoje de manhã, o Lúcio Flávio virá já com os detalhes, trazendo a palavra do novo comandante do Londrina Esporte Clube, e todos nós ficamos na expectativa de que venham boas notícias para o torcedor do Tubarão. E antes de eu chamar o Lúcio, eu quero pelo menos um boa tarde dos companheiros que estão no nosso bate-bola com a gente, começando com você, Vanderlei Rodrigues, que ontem vibrou com a vitória do Palmeiras. Boa tarde, Vanderlei.
Um abraço, Matheus, para você, para o amigo do bate-bola, Paiquerê. É hora de marcar gol, rapaz, aos 49 praticamente do segundo tempo, é para matar qualquer um.
E um moleque fazendo gol, né? Que é importante e impressionante, né?
É verdade, um gol em cima da hora, categoria do menino Luiz Guilherme, que até outro dia tinha 16 anos, fez aniversário essa semana, e o Palmeiras veio com a safra aí de uma garotada. Vou dizer uma coisa para você, com Estevão, com Luiz Guilherme, e que partida! Palmeiras, que esteve perto das nuvens ontem, não foi bem, faltava oxigênio pro time do Verdão, mas assim, um primeiro tempo ruim, um segundo tempo aonde a gente tem que classificar, que o Palmeiras tem um baita treinador. O Abel sabe das coisas. Ele dosou o time na experiência no primeiro tempo e colocou os vitaminados com pulmão cheio, a garotada, e resolveram uma vitória espetacular para o Palmeiras, que coloca ele mais do que nunca líder do grupo com 7 pontos na Copa Libertadores,
Matheus. Sem dúvida, o time mais competitivo do futebol brasileiro e sul-americano hoje. Matheus Camargo, hoje está cheio o prato do bate-bola, campeão da Copa Libertadores, sul-americano, e o Tubarão principalmente. Boa tarde, Matheus Camargo.
Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos os amigos. É isso, é dia importante, né, para o Tubarão. A fala do Guilherme Bellintani já. A gente vai escutar o que disse o novo dono da SAF do Londrina Esporte Clube, né? Dono da Esquadra Esportes. Mas eu queria destacar também o Palmeiras, né? Porque ontem o que o Palmeiras fez foi épico, né? Jogou, subiu duas montanhas. A montanha da altitude de Quito e a montanha do placar, né? 2-0 contra. Primeiro tempo, o Del Valle deu um baile no Palmeiras. No segundo, o Palmeiras inverteu o baile e virou o jogo, né? Impressionante. E o Palmeiras é tão impressionante que o Del Valle, ele tem 2 derrotas e mais de 30 jogos em casa na Libertadores. As duas pro Palmeiras. Então, o Palmeiras, ele se tornou o grande time da América do Sul nos últimos anos, muito por conta de um nome. E aí eu corroboro com o Vanderlei Rodrigues, do Abel Ferreira. O Abel Ferreira é impressionante, a leitura de jogo que ele tem, a leitura tática do jogo que ele tem, né? Acho que ele comete algumas teimosias ainda, principalmente no time titular. Por exemplo, o Rafael Veiga está abaixo há pelo menos 2-3 meses e ele não é sacado para a entrada de alguns desses garotos, mas aí tudo bem, ele resolve no segundo tempo. Mas o Palmeiras é impressionante. O que faz o Abel Ferreira no comando do Palmeiras é coisa para ficar marcado na história.
Tá certo. 12:00 em Londrina. Eu sei que o Fiore Luiz está curioso para ouvir o que é que o Bellintani vai falar. Né, Fiore? Boa tarde.
Boa tarde, Matheus. Vamos aguardar o Lúcio para a gente ter as informações aí.
Tá certo. Fabinho Fernandes, boa tarde.
Boa tarde para você, Matheus, para os amigos do bate-bola. E eu vou dar o meu destaque na linha do Londrina Esporte Clube, viu, Matheus? Porque hoje pela manhã eu recebi aqui na Paiquerê a visita do diretor de relações institucionais da Unicesumar. E você conhece bem ele, Matheus. José Henrique Saviani, que por muitos anos foi jogador aqui de, representando Londrina no Campeonato Brasileiro, na Liga Nacional, depois foi auxiliar técnico do NVEC, foi técnico da equipe também. Hoje ele está na Unicesumar. E ele veio para Londrina, Matheus, porque a Unicesumar pode ser um dos patrocinadores do Londrina no Campeonato Brasileiro da Série C, viu, Matheus?
Que bacana, boas notícias.
Em primeira mão, viu, Matheus?
Oi?
Em primeira mão.
Em primeira mão, legal, um abraço ao Saviani, que foi um grande ídolo do basquete de Londrina e que realmente é um desportista de primeiro nível. Antes do Lúcio, 12:13 em Londrina, aquele recado pro seu almoço ou jantar de hoje na Churrascaria Nativas.
Nativas Grill, a rede de churrascarias que mais cresce no Brasil, e as promoções do dia.
Pois é, a Churrascaria Nativas tem promoções especiais para hoje, quinta-feira. No seu almoço, veja bem, no seu almoço, falando que ouviu a promoção aqui na Paiquerê, em vez de R$ 69,90, você vai pagar R$ 57,90. De R$ 69,90 por R$ 57,90. E no jantar, a economia é maior ainda, porque o jantar para o casal, de R$ 109,90, sai por R$ 99,90. É a promoção de hoje da Nativas Grill, churrascaria Nativas, que tem o melhor e mais completo buffet da região, com comida japonesa, frutos do mar, queijos, saladas, variedades de cortes e carnes nobres, como chouriço argentino, parrilha, entrecorte, assados e tiras e muito mais. Tem também uma carta exclusiva com mais de 15 drinks, tem espaço kids, tem espaço para confraternizações, e a Nativas conta com uma gestão que preza cada vez mais pela qualidade no atendimento, capacitando e treinando o seu pessoal, os seus funcionários. Vá conferir. Churrascaria Nativas tem estacionamento amplo, completo, gratuito. Fica na Tiradentes 1515. É sempre a sua melhor opção para o almoço e para o jantar.
Ô, Matheus.
Oi, Fabinho.
E antes do Lúcio, tem um repórter chegando todo corrido aqui.
Esbaforido.
Esbaforido aqui na Paiquerê, querendo dar o seu destaque também, ô Matheus. O Reinaldo Furlan está com a gente aqui na mesa.
Ô Reinaldo, boa tarde. Seu destaque então, Rei.
Boa tarde, Matheus. Grande abraço aos amigos, né? Vindo lá do CT, aliás, junto com o Lúcio Flávio, né? Estivemos lá agora juntos. E olha, fazia tempo que o CT do Londrina não recebia tantos profissionais da imprensa no mesmo instante, viu, Matheus e amigos aqui do Bate-Bola. Realmente, muito concorrida a entrevista coletiva do Guilherme Berintani, que está aí comprando a SAF do Londrina Esporte Clube. Matheus, o Lúcio vai trazer, inclusive, trechos, né, dessa longa entrevista de aproximadamente 1h20. O Guilherme Berintani falou de vários temas, né, não se negou a responder nenhum questionamento. E resumidamente, ô Matheus, mesmo que a gente tenha algum tipo de dúvida sobre o processo implementado pelo Londrina para alcançar, né, esse parceiro para comprar a SAF, eu acho que é uma coisa diferente. Do lado do Berintani, a gente não pode falar absolutamente nada. O Berintani, ele se posicionou como um grande empresário que é, falou das empresas que tem, né? Ele tem duas faculdades na Bahia, é sócio de uma editora jurídica, né? Ou seja, em termos financeiros, o Berintani não vai pegar dinheiro emprestado da gente aqui para pagar as suas despesas. E aí, Matheus, pelo que foi oferecido para ele, a oportunidade de negócio para ele comprar a SAF do Londrina Esporte Clube, ele não pensou duas vezes. É um baita negócio pelo que ele falou. Né? E disse, inclusive, de alguns compromissos claros que ele teve que assumir. Né? O principal compromisso, colocado no papel, R$ 100 milhões para investir em 6 anos. No entanto, ele foi bem claro, não é que a gente vai pegar 100 milhões e colocar amanhã, né, no projeto, não. Nós temos 6 anos para a gente fazer uma administração, reestruturar, valorizar a marca, vender bem o Londrina e conseguir as receitas para chegar a esse valor de R$ 100 milhões para a gente investir diretamente no projeto. E falou que também tem o compromisso, né? O compromisso atual, por exemplo, de bancar toda a diferença entre receitas e despesas, por exemplo, para jogar agora o Campeonato Brasileiro da Série C. A esquadra assumiu as dívidas trabalhistas e fiscais que podem ser negociadas, né? Em torno de 8 a 9 milhões de reais. A esquadra assumiu aquela dívida gerada numa ação da Prefeitura, do Ministério Público, né? Mas ele está tentando negociar com a Prefeitura, até oferecendo uma boa administração do Vitorino Gonçalves Dias, e falou também, né, do investimento que está no papel para comprar um terreno e construir o novo CT, que ele acha um orçamento em torno de 17 milhões. E falou que o Londrina tem potencial pela cidade onde ele está, pela região, de ser um grande clube do futebol brasileiro. Porém, é preciso trabalhar para transformar o Londrina no que ele é hoje, numa potência dentro do futebol. Ele acredita nisso. Basicamente foi isso, mas com uma visão empresarial bem interessante no processo, Matheus.
Que beleza. 12:18 em Londrina, você procura qualidade e conveniência? Então vá ao Posto São Gabriel, na Rua Guaporé 469, na esquina com Amapá. No Posto São Gabriel, você encontra lavagem, loja de conveniência completa, com cafeteria, lanches, bebidas, acessórios. Além disso, oferece troca de óleo e combustíveis de alta qualidade. Posto São Gabriel, as portas abertas para você na Guaporé 469. Tem gente que está morrendo de ansiedade, Lúcio Flávio, pela sua participação. Boa tarde, Lúcio.
Tudo bem, Matheus? Boa tarde, um abraço aí do Bate-Bola. Bom, o Reinaldo já adiantou aí várias coisas, né? Daqui a pouco a gente vai ouvir o Guilherme Bellintani. A entrevista durou 1 hora e 15 minutos, né, Matheus? Cronometradas. O Guilherme Bellintani, antes da entrevista coletiva, ele se reuniu lá no CT mesmo com os conselheiros do Londrina, até para passar muitas informações, né? Muitos detalhes, né, do contrato que foi definido. Assim, Matheus, uma entrevista completamente diferente de Sim. tudo que a gente já viu no Londrina nos últimos anos. O Bellintani é um cara, um profissional, é um empresário muito bem preparado, né, do ponto de vista empresarial, do ponto de vista do futebol, né? Ninguém é presidente do Bahia por 6 anos à toa, né? E ele falou até dessas suas experiências, inclusive trabalhou na administração pública também, foi secretário em algumas gestões lá em Salvador, né? Então ele é um cara que conhece o lado empresarial, conhece o lado do futebol e conhece o lado público também. E disse que vai trazer toda essa sua experiência à Londrina. O importante que o Bellintani disse, né, é que o grande objetivo, o principal objetivo desse trabalho que está começando é reconectar o Londrina com a cidade. Fazer com que o Londrina volte a ser o clube da cidade, o clube dos londrinenses, né, porque ele entende que só a partir daí esse projeto, a médio e longo prazo, que ele fez questão de citar várias vezes ao longo das suas declarações, só assim esse projeto a médio e longo prazo terá sucesso. Então deixou muito claro. E uma questão que o Bellintani fez questão de ressaltar também, Matheus, que não existe mais Esquadra Esportes, é Londrina Esporte Clube. Então o Bellintani disse, olha, esqueçam Esquadra, nós estamos aqui falando do Londrina, tudo o que fizermos será para o Londrina, em nome do Londrina Esporte Clube, e é isso que a gente tem que ressaltar daqui para frente. Então, assim, a impressão foi muito boa, Matheus. O Bellintani disse que durante todo esse período foi uma decisão dele e também do Londrina de não se pronunciar em momento nenhum dessa negociação, até para que o Londrina tivesse liberdade, né? E que pudesse fazer as suas próprias escolhas, né, sem nenhuma interferência, sem nenhuma declaração dele que pudesse atrapalhar ou, enfim, levar a discussão para algum lado. Por isso que ele preferiu, né, não comentar e só agora dar a entrevista coletiva quando o processo foi finalizado. E uma outra questão que o Bellintani disse, né, quando surgiram esses boatos, né, de outras propostas, até porque nenhuma outra proposta oficial chegou ao Londrina, ele, né, fez questão de enviar um documento ao Londrina dizendo que o Londrina tinha toda a liberdade do mundo para analisar qualquer outra proposta e que, se fosse do interesse do Londrina, ele abriria mão e daria o prazo que o Londrina quisesse, se o Londrina tivesse uma outra proposta e quisesse discutir uma outra proposta. E finalizou o seguinte: olha, eu só venho para o Londrina se o Londrina quiser, se não, sem problema nenhum, eu pego a minha mala e vou embora. Então, deixando muito claro, né, de que em nenhum momento, né, fez nenhum tipo de pressão, nenhum tipo de cobrança, e deixou o Londrina muito à disposição para levar esse processo que chegou ao final aí no último final de semana. Matheus.
Tá certo. Vamos ouvir o homem, então.
Matheus, é muito, muito interessante o Lúcio tocar nesse assunto aí, porque foi, né, um tema importante que eu destaco, muito importante, que o Bellintani citou. Mais uma vez eu cito aqui. O Bellintani, ele tá vendo o lado dele, né, essa oportunidade de negócio. Ele não tem nada a ver com o processo que o Londrina construiu para essa escolha. Agora, há muitos questionamentos sobre esse processo, porque nós ouvimos aqui, né, o próprio Felipe Prochê, que disse, ó, em setembro a gente já tinha feito a opção pela Esquadra, mas lá em setembro o Bellintani ainda era presidente do Bahia, né? E a gente tem até entrevista do Bellintani para alguns colegas de imprensa da Bahia, onde ele fala que em dezembro que ele foi procurado pelo Paulo Assis. Mas tudo bem, aí já é uma outra história. A gente não pode misturar, né, esse processo elaborado pelo Londrina, né, que é bem questionável, com a visão empresarial do Bellintani. E essa parte que o Lúcio citou, eu achei interessante, porque ele estava acompanhando, sim, todo esse noticiário aí de interessados que não tiveram a oportunidade de apresentar uma proposta por causa do próprio Londrina, né? Isso tem que ficar bem claro, né? Foi uma opção do Londrina e o Benitani disse, ó, estava acompanhando, mandei um ofício pro Londrina, abro mão da proposta vinculante, não cobro multa nenhuma, o Londrina pode ter a sua liberdade de negociar com quem ele quiser, só que eu saio do processo agora. E a gente tem que lembrar que o Londrina estava, né, na véspera de estrear no Campeonato Brasileiro da Série C, né, Matheus?
Tá certo. Vamos ouvir o homem, Lúcio?
É, vamos lá, né? Vamos tocar pra frente, né? Até porque o Londrina tem que olhar pra frente agora, se for ficar olhando pra trás, a coisa não anda, né? O Guilherme Bellintani fez questão, Matheus, antes de abrir para a entrevista coletiva, ele fez um pronunciamento já trazendo várias informações, vamos ouvir.
Para a questão protocolar de respeito ao conselho e à instituição do Londrina Esporte Clube, a gente já apresentou a eles uma parte, de forma sintética, uma parte do nosso planejamento estratégico de curto prazo e de médio prazo. Trouxemos as informações que a gente ainda não tinha compartilhado quando, ao longo de toda a negociação, quais são as ações que a gente vai fazer no curto prazo, o que a gente pretende de resultado também no médio prazo. Então eu tive a oportunidade de conversar com os conselheiros presentes, compartilhar, dividir ideias, ouvir, falar, e sempre no conceito de colaboração e de abertura e de construção coletiva, a gente conseguir iniciar, a partir de agora, a reconstrução desse clube, que é um clube gigante, que é um clube que é a imagem da cidade, o respeito de toda a região, um clube com história fenomenal, e que, de certa forma, se abre agora para uma parceria de longo prazo, que foca em resultados esportivos, em modernidade, em inovação. É isso que a gente pretende trazer, deixando claro que a gente vem aqui com um propósito de construção coletiva, de um clube aberto, de um clube de diálogo, de um clube que vai, a partir de agora, ter muitos avanços, eu tenho segurança absoluta disso, mas também vai ter falhas, vai ter correções. O que importa é que a gente, com maturidade, esteja preparado para construir um novo Londrina. Em relação a todos vocês que trabalham na imprensa e na cobertura do dia a dia do nosso clube, o meu respeito, minha admiração. Eu tenho um DNA jornalístico, né? Eu cheguei muito próximo de me formar na faculdade de jornalismo. Não cheguei a concluir, porque eu comecei o mestrado logo na sequência. Mas isso me dá uma responsabilidade muito grande de alguém que reconhece na profissão a relevância que ela tem, e não só no jornalista, mas nos radialistas, todo o pessoal que trabalha por trás das câmeras, né? Que são fundamentais, que poucos veem, mas que levam a imagem do nosso clube para o Brasil e para o mundo. É o meu respeito, minha admiração, minha capacidade e minha disponibilidade para um diálogo sempre, por uma decisão mais institucional e junto com o próprio clube, a gente optou por apenas falar após a conclusão do negócio, né? E isso tem um motivo específico. O motivo é que o clube, por ele mesmo, promovesse os debates. Eu vi, em muitos momentos, no futebol brasileiro, investidores falando paralelamente e tumultuando, fazendo com que o clube fosse forçado, eventualmente, a fazer um negócio, expondo visões de investimento, de certa forma, que influenciavam muito a decisão do clube. Eu preferi me calar, deixar que o clube tomasse a sua decisão e, após isso, aí sim, começar um ciclo de abertura e de diálogo. Então, eu tenho na minha natureza o diálogo como o DNA, né? E eu vou estar sempre à disposição para conversar, para debater e para trazer as informações que forem necessárias para a evolução do nosso clube. O nosso primeiro e grande objetivo da gestão do Londrina é reconectar o clube com a cidade. Todos os outros objetivos são desdobramentos desse grande e maior objetivo. O nosso projeto não vai ser bem sucedido se a cidade não abraçá-lo e se o torcedor do Londrina não entender que esse clube é dele. Ele não é da Esquadra Esportes, ele não é de A, de B ou de C. O Londrina é do cidadão londrinense e é do torcedor londrinense. A gente está aqui como estruturador de tudo isso, como coordenador de todo esse processo. Mas o tamanho que Londrina vai ter daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos vai estar diretamente ligado à nossa capacidade de mobilizar e envolver a cidade nesse projeto. Eu não acredito em clube grande sem torcida. Eu não acredito em clube grande com 2 mil torcedores de média de público num campeonato. e aqui não tem responsabilidade de A, de B ou de C. Aqui eu estou fazendo um relato histórico e dizendo que o nosso maior desafio é ver o Estádio do Café cheio, é ver o VGD cheio e é ver o torcedor do Londrina se orgulhando do seu clube. Sempre com perspectiva de médio e longo prazo. Quem vende ilusão de curto prazo está vendendo, como eu já disse, uma ilusão. A gente acredita que o futebol verdadeiro, a transformação real, ela vem no médio e no longo prazo. Queremos levar o Londrina de volta à Série B do Campeonato Brasileiro? Sim, queremos. Quanto? O quanto antes. Mas o nosso projeto é fazer o Londrina forte no médio prazo. Não vamos fazer nenhuma loucura para vender ilusão e daqui a 2-3 anos o clube está enfraquecido, está desestruturado e está priorizando problemas de curto prazo e não soluções de médio e longo prazo. Portanto, o nosso projeto é de vida longa ao clube e a essa nova fase. O nosso projeto é um projeto de envolver a torcida e de trazer o Londrina de volta ao orgulho e ao coração do londrinense.
Meio-dia e 29, vai lá.
O Belintani, né, Matheus, confirmou aqueles valores, né, que a gente tem falado há tanto tempo aqui, né, da proposta oficial, né, 100 milhões de investimento no futebol nos próximos 6 anos, 17 milhões para a construção de um CT e o contrato prevê que o Londrina tem, né, no caso a SAF, tem até 2 anos para encontrar um terreno. O Londrina já está procurando um terreno e tem outros 2 anos para construir um CT. O Belintani quer diminuir esse tempo, mas o contrato prevê que em até 4 anos o Londrina tem que ter e terá o seu centro de treinamentos próprios. E toda a dívida do Londrina, né, será de responsabilidade da SAF, dívida trabalhista, dívida fiscal, tributária e a dívida com a Prefeitura Municipal de Londrina. Naquela ação, hoje algo em torno de 15 milhões de reais. E segundo o Belintani, há um entendimento com o poder público de fazer uma quitação dessa dívida com obras no Vitorino Gonçalves Dias, algumas obras que já começaram e outras obras que vão começar agora numa segunda etapa. Ainda em relação a dinheiro, Belintani disse que o orçamento do Londrina é de 13 milhões de reais em 2024, todo o dinheiro para pagar o custeio do futebol, e que a receita do Londrina esse ano é de 5 milhões, ou seja, há um déficit aí de 8 milhões, e evidentemente que, né, quem está comprando a SAF é que vai pagar essa diferença ao longo de 2024. O Belintani falou também a respeito do processo, né, de transformação das SAFs no futebol brasileiro, como ele vê esse momento e, claro, essa realidade agora no Londrina. Vamos ouvir.
O primeiro símbolo disso, concreto, é o novo plano de sócio que a gente lançamos ontem e começamos a escrever hoje, que é um plano de sócio que propõe ao torcedor londrinense que ele volte a estar no estádio de forma recorrente. É um plano por R$ 50 por mês, que para muitos é um dinheiro pequeno, mas para muitos é um grande dinheiro. O cidadão que ganha um salário mínimo, que ganha um salário mínimo e meio, e esse sempre será visto pela nossa gestão. R$ 50 por mês não é pouca coisa. Ele vai tirar da padaria, vai tirar da feira, vai tirar do mercado. Mas ele, se ele quiser investir no Londrina R$ 50 por mês, ele vai poder assistir a todos os jogos, vai poder ter acesso a um monte de vantagens, vai poder receber uma camisa oficial do clube ao final de um ano, quando ele complementar as 12 parcelas, ou se ele pagar à vista antecipadamente também, uma camisa que é exclusiva para sócio. E, portanto, é um programa de sócio que quer dar ao torcedor do Londrina o papel central nessa reconstrução. Segundo movimento concreto são as obras no VGD. A gente tem o maior carinho, respeito e admiração e reconhece a importância do Estádio do Café nessa história, e ele vai permanecer sendo muito importante, mas a gente entende que programar jogos para o VGD no curto prazo é também um movimento de voltar para o centro da cidade, para o coração de Londrina, se reaproximar simbolicamente do seu torcedor e fazer com que a torcida esteja literalmente mais próxima do time. Aquela aura do VGD, aquele movimento ali, aquela arquibancada muito próxima do alambrado do campo, vão ser determinantes no curto prazo do que o clube pretende. E, lógico, os grandes, os maiores jogos, a gente seguir fazendo no café. Mas a gente já começou a fazer a obra no VGD, ainda no processo de transição. E, a partir de agora, a gente começa um segundo ciclo de obra para tornar o VGD apto para jogos. Então, isso também é muito importante ainda nesse ano. Sobre atletas, a gente contratou 13 jogadores depois de finalizar o estadual. Lembrando que dia 2 de janeiro, quando a gente começou a fazer o trabalho na transição, colaborando com a gestão da associação e não à frente, não era responsabilidade nossa, mas a gente assumiu um papel de colaboração de transição, a gente praticamente não tinha jogadores profissionais disponíveis, praticamente. Salvo aqueles que eram originários da base, que ainda tinham a idade de sub-20, mas a gente precisou montar um primeiro time no momento em que todos os outros times, não só do Campeonato Paranaense, mas do Brasil, já tinham sido preparados. Ou seja, o mercado já estava muito fechado lá em 2 de janeiro. Ainda assim, conseguimos montar um elenco que, se não foi de grande destaque, ele cresceu ao longo da competição. Eu acho que todo mundo vai reconhecer isso. Foi um elenco que foi crescendo. Mesmo com aquele jogo final que a gente, né, sofreu uma goleada muito grande, que é muito, dói muito no coração, eu já senti aquela dor, o time foi crescendo ao longo do tempo da competição. Mas a gente via naturalmente que não era suficiente para a gente fazer uma Série B, uma Série C competitiva. Portanto, finalizou o estadual, mais 13 jogadores. Podemos contratar mais? Sim, podemos. Continuamos olhando para o mercado. Mas as contratações que vierem, se vierem a partir de agora, serão muito pontuais para suprir lacunas que a gente veja ao longo do time. Portanto, primeiro a gente precisa olhar os jogadores que a gente contratou, ver performance do time e depois, eventualmente, complementar todo o trabalho. Então, esse é o nosso plano de curto prazo. No médio prazo, uma coisa que vai ser decisiva no projeto do Londrina é a construção do CT próprio. A gente já começou a procurar as áreas para comprar e construir o novo CT do Londrina. Isso é exigência contratual. A gente tem até 2 anos para comprar uma área pelo contrato, mas a gente não vai esperar esses 2 anos. Assim que a gente encontrar essa área, a gente vai comprar e iniciar a construção do CT já no curto prazo. A gente acha que isso é fundamental para o nosso projeto de revelação de atletas. Por quê? Porque ela é a parte física para o nosso grande projeto, que é tornar o Londrina um centro de formação de atletas que seja referência no Brasil. É isso que a gente pretende. O nosso foco é, em 4 ou 5 anos, ter boa parte do elenco do Londrina formado aqui, de preferência com jogadores da região, jogadores jovens que entendam o DNA do clube e que sejam capazes de jogar conhecendo a história do Londrina. Lógico que sempre precisaremos de jogadores mais experientes, jogadores que venham de outros clubes, mas a base será o DNA do nosso projeto. E para isso a gente precisa de um treinamento que seja nosso e que a gente consiga direcionar todo esse negócio. Num terceiro ponto também de médio e longo prazo, o Londrina passará em breve, e os senhores e senhoras terão notícias sobre isso, a ter uma plataforma, a participar de uma plataforma nacional de relacionamento e cooperação técnica com outros clubes, clubes menores, clubes que sejam também formadores de atletas, para que a gente consiga abastecer o nosso sub-20, o nosso sub-17, todas as competições de base que a gente fizer, com jogadores de todas as regiões do Brasil. Portanto, o nosso propósito é, até o final de 2024, ter pelo menos 3 clubes conveniados ao Londrina em outras regiões do Brasil e mais 3 até o final de 2025, para que a gente tenha 6 clubes e que a gente consiga identificar e captar os melhores talentos de base em várias regiões diferentes do Brasil. Por que isso? Porque hoje, se a gente identifica um jogador no Rio Grande do Norte de 13 anos de idade, eu não consigo trazê-lo para Londrina, porque o Brasil é do tamanho de um continente. Ao mesmo tempo, eu não posso, lógico, eu vou priorizar o jogador daqui da região de Londrina, mas se tiver um jogador muito bom do Rio Grande do Norte, a gente precisa ter um clube parceiro lá que receba esse jogador, que cuide desse jogador, que forme esse jogador, Londrina vá acompanhando e que ele, quando crescer um pouco mais, venha para cá. Então, senhores e senhoras vão ouvir ao longo dos próximos meses algumas parcerias que nós vamos fazer com outros clubes. Isso também vai nos ajudar muito na projeção de atingir o nosso objetivo, que é ser um grande clube formador de base.
Oh, pois é, Matheus, aí um outro trecho, né, do Guilherme Belintano. Daqui a pouco a gente vem com mais uma fala dele e também detalhamos um pouquinho aí a questão do sócio-torcedor que o Londrina está lançando também, Matheus.
Legal, meio-dia e 38, daqui a pouco mais uma parte da fala e também vamos ter a opinião dos companheiros a respeito dessa entrevista coletiva do senhor Guilherme Belintandi. Conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar, fim de obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de obra, a venda nas casas de tintas, nas lojas de materiais de construção e nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br. Nós vamos para intervalo comercial aqui no Bate Bola. Na volta, mais assunto do Londrina Esporte Clube nessa entrevista coletiva do novo comandante do Tubarão.
Bate Bola. O grande encontro da equipe total.
Nativas Grill, a rede de churrascarias que mais cresce no Brasil. E a hora certa.
Conferindo com a Paiquerê, meio-dia e 39.
Você procura um rodízio de qualidade? Na Nativas Grill Churrascaria, você encontra frutos do mar, saladas diversas, pratos quentes, pizza japonesa, queijos e uma excelência em carnes nobres. Nativas Grill Churrascaria, bom atendimento, bebida gelada, os melhores drinks e espaço kids. Nativas Grill Churrascaria, faça sua reserva e siga-nos nas redes sociais. Nativas Grill, venha ser Nativas você também. Em Londrina, na Avenida Tiradentes, 1515.
De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7, às 18h, em cima do lance, com Rodrigo Linhares e equipe total.
Paiquerê 91,7.
Você quer ganhar dinheiro pra que ele não falte mais?
Venda agora sucata de alumínio e outros metais na Vergote. Transforme latinhas vazias de cerveja e refrigerante em dinheiro.
Vergote Metais.
Rua Ivaí, 521. Ligue 3339-4200.
Oliveiras Bar e Restaurante, há 29 anos na Quintino Bocaiúva, com delícias de dar água na boca. Frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó, além das especialidades da casa, bife de chouriço e T-bone. Prato feito em marmitex, no almoço e no jantar. Oliveiras Bar e Restaurante, na rua Quintino Bocaiúva 846, ao lado do Shopping Quintino, o último a fechar em Londrina. Entregas pelo iFood.
Você pode acompanhar a programação da Paiquerê 91,7 em qualquer parte do Brasil e do mundo. Baixe nosso aplicativo disponível para iOS e Android e não perca nada do seu programa favorito. Outra opção é você acessar o nosso portal paiquerê.com.br e ouvir ao vivo. É a Paiquerê 91,7 sempre ao seu lado, no aplicativo e no portal.
Bate Bola. O grande encontro da equipe total.
Meio-dia e 41 em Londrina, no dia a dia do campo, conte com os produtos de qualidade da Multibelt. São lonas para coberturas e máquinas agrícolas, correias e esteiras para plataformas Draper, são fortes, são duráveis, são da Multibelt. A empresa une eficiência, inovação e tecnologia há mais de 35 anos no mercado e se destaca nacionalmente com seus produtos inovadores que atendem integralmente às características do campo. Na Multibelt, você pode confiar. Hoje tem futebol na Paiquerê, a partir das 20h09, a Paiquerê transmite Barcelona de Guayaquil e São Paulo pela Copa Libertadores da América. Voltamos com você, Lúcio Flávio.
Bom, Matheus, questionei o Guilherme Belintani, né, sobre esses três primeiros meses do ano, onde foi feita uma administração conjunta, né, entre a esquadra e o Londrina, e o Guilherme Belintani confirmou, né, que o dinheiro investido pelo Londrina será ressarcido ao clube. É aquela informação que a gente trouxe ontem, né, está sendo feito o balanço entre a esquadra e a diretoria do Londrina, e essa diferença do dinheiro que o Londrina investiu no futebol, esse dinheiro sim será ressarcido aos clubes do Londrina. E questionei também o Guilherme Belintani sobre a contratação do Paulo Assis. Inclusive, o Paulo Assis também estava lá acompanhando, né, a entrevista coletiva, e fizemos esse questionamento ao Guilherme Belintani se ele não via como um conflito de interesse, né, já que o Paulo Assis foi contratado ano passado pelo Londrina para prospectar, né, interessados na SAF e depois, né, mesmo com o processo ainda não finalizado, o Paulo Assis foi contratado para ser o CEO, né, desse momento de transição e é o homem que representa o Guilherme Bellintani no Londrina. O Guilherme disse que não vê dessa forma, né, e aliás agradeceu ao Paulo Assis que aceitou o desafio de se mudar para Londrina para fazer esse processo de transição. Segundo o próprio Guilherme Bellintani, o Paulo Assis abrindo mão, né, de outras questões profissionais, de até ganhar um salário maior para assumir esse seu convite para fazer esse período de transição dentro do Londrina Esporte Clube e que, segundo o Guilherme Bellintani, se o Paulo Assis não tivesse aceitado esse desafio, dificilmente ele seguiria com essa negociação com Londrina, porque ele não tem condições de estar no dia a dia aqui e precisava de uma pessoa para representá-lo. Vamos ouvir mais um trecho da entrevista coletiva do Guilherme Bellintani, falando a respeito desse processo de SAF no Brasil e dessa transformação do Londrina nessa nova realidade.
Eu ainda não vi fracasso nas SAFs do Brasil, a minha opinião. Eu tenho visto algumas que estão evoluindo mais e outras que estão evoluindo menos. As que estão evoluindo menos ainda tem um efeito muito resultado, né, a partir dos problemas que as associações viviam. Clubes com grande endividamento e que a SAF não foi capaz de resolver o problema do endividamento. Então, a vinda da SAF faz com que ela conviva com o endividamento no médio prazo e no longo prazo. Isso tem atrapalhado um pouco, digamos assim, o desenvolvimento dos projetos principais, que é o investimento no próprio futebol. Trazendo isso para a nossa realidade aqui, o Londrina tem um endividamento que eu diria que não é nem dos mais graves, nem dos mais simples. Ele é um endividamento intermediário, que na estratégia que a gente montou, dentro do projeto que foi aprovado no Conselho e na Assembleia, isso não será um obstáculo ao desenvolvimento do projeto central. Então a gente conseguiu destacar de forma que o endividamento com a prefeitura, ele será resolvido por meio de um acordo que nós estamos fazendo com a prefeitura, que vai ser convertido em investimentos no VGD. Então, o investimento que a gente fizer no VGD vai compensar com a dívida que temos com a prefeitura. O acordo, o débito fiscal, ele é de médio e longo prazo, então ele não atrapalha o fluxo de curto prazo do clube. E as dívidas trabalhistas, sim, e cíveis, elas são de curto e médio prazo, mas elas não são de um volume que assombre, digamos assim, o funcionamento do clube. Então, dentro da estratégia que a gente montou, e aí foi o que a gente propôs ao Londrina, eu diria que a gente está bastante seguro de que o endividamento do clube, ele não vai atrapalhar o desenvolvimento do projeto central, como tem acontecido em outras SAFs. Então, eu estou absolutamente otimista, de forma que a estrutura que a gente montou, sob vista de lógica financeira, e paralelo a isso, a construção do novo centro de treinamento, ela vai ser capaz de fazer com que o clube tenha condição de performar bem, sem que essas dívidas antigas atrapalhem o desenvolvimento do nosso projeto.
Guilherme, bom dia. Reinaldo Fernanda, Paiqueria 91,7. Para contextualizar, né, a gente jamais teve acesso à minuta, talvez até por uma estratégia comercial também, a gente entende esse lado, então a gente tá meio perdido em relação às cláusulas principais. E naturalmente, quando surgiu a negociação do Londrina com a Esquadra Esportes, por força até profissional, a gente foi pesquisar um pouquinho sobre a Esquadra e sobre o seu lado profissional também. Aliás, ótimas notícias, né, em termos de administração. A minha pergunta é: a Esquadra é uma empresa, eu diria, um bebezinho ainda em relação, né, ao futebol brasileiro, porque ela recentemente foi criada. Partindo desse princípio, a nossa curiosidade é: a Esquadra, ela fará um investimento pontual, está programado um investimento financeiro, ou a Esquadra, por ser uma empresa nova no mercado, ela vai gerenciar um orçamento de recursos que ainda serão providos dentro da estratégia?
Ótima pergunta e obrigado pela oportunidade de falar sobre isso, né? É lógico que a gente, quando tem um movimento desse tipo, a gente tem várias informações que circulam, e desde informações incompletas até informações falsas, né? Mas eu assumo responsabilidade sobre isso. Se as pessoas estão inventando informação, é porque a gente não foi competente o suficiente para dar a informação correta, né? né? Apesar do que, eventualmente, né, eu não estou dizendo que é o caso e não vi isso aqui, eventualmente tem também os caras que inventam as informações por má fé mesmo, né? A gente já viu que a indústria do fake news é muito... Aí eu vou dar um dado a você para te ajudar assim e ajudar todos na percepção. Hoje o Londrina tem para 2024 um orçamento de 13 milhões de reais. 13 milhões. Para montar o time que a gente está montando, com a folha que a gente tem, para cumprir as obrigações fiscais, para alugar esse centro de treinamento e mantê-lo, que não é barato, nem o aluguel, nem a manutenção. Manter o time, ter uma equipe do nível da que a gente tem, analista de desempenho, diretor de futebol, o nosso orçamento é de 13 milhões de reais. Eu não estou falando de um real de dívida. É o orçamento operacional do clube em 2024. E a nossa receita projetada é de 5 milhões de reais. Então, eu vi assim uma especulação grande, assim, a esquadra não vai investir dinheiro. Como não vai? Quem vai pagar o déficit entre 13 e 5? Aí você fala assim, mas tem o dinheiro da Liga. Primeiro que o acordo da Liga não está fechado. A gente tem um conflito ali que, né, o bom senso vai ajudar a resolver, claro. Mas o nosso contrato prevê que, se não vier o acordo da Liga, a responsabilidade é nossa aqui. Então, assim, você tem um orçamento que é deficitário em 8 milhões em 2024, porque a Série B nos dava 10 milhões de receita, a Série C nos dá 1 milhão e 200, não é isso? 1,5, se a gente passar para a segunda fase, a gente vai passar, mas 1 e 200 na primeira fase, mais 300 na segunda fase. Então, assim, o investimento da esquadra, e é lógico que a esquadra é um bebezinho, um veículo novo, eu não podia ter empresa de esportes, porque eu era presidente de um clube, mas eu não podia executar atividades esportivas, mas esse orçamento vem dos meus negócios, do meu patrimônio pessoal, eu não tenho outro sócio, e a gente tem capacidade de desenvolver, nos primeiros 3 anos, todo com investimento pessoal, investimento meu, sem nenhum sócio, de implementar todo o projeto, cumprir o contrato e pagar a dívida. Se a gente quiser continuar sem novos saltos, a gente tem pretensão de ter um clube no Uruguai, por exemplo. Se a gente quiser continuar sem novos saltos, eu sigo sozinho nesse projeto e com a responsabilidade de fazer meus investimentos que forem necessários. Se a gente quiser novos saltos, eu vou, logicamente, captar parceiros que dividam comigo essa responsabilidade. Mas, já digo, hoje a responsabilidade é da esquadra, é uma empresa nova, porque o CNPJ é novo, mas o sócio da empresa, empresário há 26 anos em Salvador, montei minha primeira empresa quando eu tinha 20 anos de idade, eu estava na universidade ainda, eu sou filho de funcionária pública no estado da Bahia, com um professor de história que faleceu quando eu tinha 4 anos de idade. Então minha mãe me criou no laço. Eu virei empresário pelo meu DNA, não peguei dinheiro emprestado de ninguém, não fiz nada. Hoje eu tenho, graças a Deus, uma atividade empresarial na área de educação, eu tenho 2 faculdades em Salvador, estou montando a terceira agora, eu tenho atividades imobiliárias, eu tenho investimentos no segmento de alimentos, eu tenho investimentos na área de seguro, que a gente está começando um novo projeto grande agora, e eu tiro dessas empresas para fazer meus investimentos. Então, assim, tenho muito orgulho de dizer que a gente tem a capacidade de cumprir absolutamente tudo que a gente se comprometeu, e a minha história sempre foi, e você ressaltou isso, eu agradeço, em 26 anos de atividade empresarial, de cumprimento dos compromissos. Graças a Deus, tenho o maior orgulho disso. A maior coisa, o maior valor que eu tenho é meu nome e meu CPF. Então, eu queria dizer que a gente vai nesse caminho, comandando esse projeto, mas a gente sempre vai estar aberto a parceiros que nos ajudem a potencializar negócio.
Bom, Matheus, o Guilherme Bellintani falou a respeito, né, do dinheiro da Liga, e ele disse que, na verdade, esse não era um assunto que cabia a ele, né, até porque não havia nada concretizado. Como a situação foi concretizada no sábado, ele relatou que no domingo mesmo ele já começou os contatos, né, com a direção da Liga, e ele acredita que em curto prazo essa situação será resolvida, né, e o Londrina passará a receber também dividendos da Liga, apesar de ser uma situação que ainda está indefinida, né, de uma forma geral. Bom, Matheus, para a gente fechar, né, sobre a questão do sócio-torcedor, são 4 modalidades que o Londrina está lançando, né, a modalidade de arquibancada, R$50 por mês, de cadeira, R$80, uma modalidade VIP de R$200 mensais e uma modalidade Kids para crianças a partir de R$30 mensais. A gente vai detalhar aí nos próximos programas, né, Matheus? Até porque o programa Sócio-Torcedor está começando a ser lançado hoje. A gente vai detalhar. E também tem reforço novo aí que já chegou, viu, Matheus?
Beleza. Bom, já você fala do time do campo. Hoje nós vamos estourar um pouquinho o nosso tempo aqui, porque realmente o assunto é importante sobre a vida do Londrina. E eu gostaria de ouvir a opinião dos companheiros sobre a entrevista do senhor Guilherme Belintani. Começando com você, meu caro Fiore Luiz.
É legal, foi bom ouvi-lo, né? O cara preparado, empresário, conceituado. E agora é aguardar o andamento das coisas.
Matheus Camargo.
Ah, é outro nível de empresário do futebol brasileiro, Guilherme Belintani, né? É dos maiores do país. É um cara que batia de frente, por exemplo, com o Petralha na Liga, né? Quando tinha a Liga do Futebol Brasileiro, né? Quando a Bahia estava nela, ele era quem mais batia de frente com o Marcelo Petralha. Então é um cara do mais alto nível. O Londrina está em ótimas mãos e cada palavra dele muito bem colocada, né? Explicando até uma rede de boataria que surgiu durante vários momentos em Londrina e explicando também várias questões sobre o contrato, sobre o planejamento. Ele foi muito esclarecido, Guilherme Belintani. Londrina está em boas mãos.
Vanderlei Rodrigues.
Estou marcando esse programa detalhadamente. Muitos torcedores que eu estou recebendo aqui no meu WhatsApp particular falou que está gravando tudo, das promessas e tudo que foi dito aí. Gostei da fala dele, tomara que tudo isso não fique na fala e vira verdade na vida do Londrina. Uma coisa que eu gostei na fala dele, que o resultado não é para amanhã, é médio, longo prazo, mas é bom a gente recortar e guardar tudo que está sendo prometido.
Fabinho Fernandes.
Matheus, eu acho que essa entrevista, se tivesse sido dada no comecinho de janeiro, eu acho que os conselheiros estariam mais tranquilos.
Evitaria muita coisa, né,
isso, Fabinho? Ele tirou muita dúvida por parte do que ele está pensando do Londrina Esporte Clube a partir de agora, do que ele viu e que não deu certo, que precisa ser mudado. Então, Matheus, eu acho que ela vem um pouquinho demorada, mas a entrevista é muito esclarecedora, viu, Matheus?
Mas antes tarde do que nunca, né? Então, exatamente. E a gente deseja realmente uma boa sorte no seu trabalho. Eliticom Contabilidade, uma empresa formada por pessoas capacitadas e prontas para atender a sua empresa nas questões fiscais, contábeis, trabalhistas, previdenciárias. Faça uma visita para entender a metodologia de trabalho. Sucesso da sua empresa deve passar por mãos que querem trabalhar em seu favor. Eliticom Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. Avenida Ademar de Barros, número 800, no Jardim Bela Suíça, telefone 33058700. Claro que durante os próximos programas vamos voltar a esse assunto, debater os item por item aí, porque a vida do Londrina Esporte Clube muda radicalmente, então num programa só não dá para resolver. Mas eu volto com você, Lúcio Flávio, trazendo outras informações do Londrina e, claro, do Londrina no campo, porque domingo tem jogo no Estádio do Café.
Bom, Matheus, Londrina treinou hoje pela manhã, né? Enquanto acontecia a coletiva do Belintani, o time treinou. Ontem à tarde aconteceu a reapresentação. A boa notícia é que o Thiago Enes treinou normalmente ontem, hoje também. Então vai para o jogo, o lateral direito titular do Londrina volta nessa partida contra o Ipiranga. E a novidade é o novo lateral esquerdo, Jefferson, que já está treinando também. Estava pela manhã lá no CT, participou da atividade. Tem 29 anos, né? O Jefferson. Nesse primeiro trimestre jogou no Paysandu, lá o campeonato estadual e também a Copa Verde, já teve uma passagem pelo Internacional de Porto Alegre, jogou fora do país também na Bulgária e é o novo reforço do Londrina, Jefferson, lateral esquerdo. São 13 contratações que o Londrina fez, como disse o Guilherme Belintani, o elenco é esse, né, para o início do campeonato, e aí com o passar das rodadas o Londrina vai analisando o elenco, vai analisando as necessidades e outras contratações pontuais podem acontecer na sequência do Campeonato Brasileiro.
Pelo Matheus. Que eu vi é... Oi? Pois não? Fala, Matheus. Quem chamou? Meio-dia e 57. Pelo que eu vi é Jefferson com G, né? Foge da normalidade. Você conhece esse Jefferson com G ou Matheus Camargo?
Sim, o Jefferson aí pode colocar na lista mais um jogador de seleção brasileira do Londrina, né? O Jefferson disputou a Copa América de 2015 pela seleção brasileira, né? Foi convocado quando estava lá no Internacional, né? Convocado pelo Dunga na época, ainda naquela Copa América. É um jogador rodado, né? Um jogador de quase 30 anos, chega para ser titular, para assumir a camisa meia dúzia do Londrina. Jogou por 6 anos lá no futebol europeu, no futebol da Bulgária, né? No CSKA Sofia, talvez o time mais tradicional de lá, junto com o Ludogorets da Bulgária. é um jogador que chega para vestir a camisa, chega um titular para o Tubarão, Matheus.
Quer dizer, até que enfim vamos ter um lateral esquerdo, né? Contratado e, aliás, fecha. Aliás, como disse o Belintani, as contratações que poderão vir serão contratações pontuais, né? Meio-dia e 57 em Londrina. Claro, hoje não vai dar para a gente colocar no ar todas as opiniões dos ouvintes. Para quem não foi anunciado hoje, por favor, repita amanhã, que teremos imenso prazer em colocar, mas dá para pôr no ar algumas manifestações, né, Fabinho?
Dá sim, Matheus. O Alisson Poças participando com a gente, repito o que falei para o Belintani na reunião do Conselho do Londrina Esporte Clube. Gostaria muito que ele tivesse vindo para cá na condição de gestor do futebol e nunca na condição de dono. O futebol é do povo. E a ele pertence, diz aqui o Alisson Poças. O Kleder, muito boa a entrevista e ideias do Belintani. Tem tudo para dar certo no Londrina. Seja bem-vindo à cidade. O Gil Rezende, espetacular esse pronunciamento do Belintani. É um dirigente com uma visão que estávamos precisando. Sucesso a ele. Antônia, estou gravando toda essa entrevista. Tomara que tudo que ele diz se realize aqui em Londrina. Vamos com tudo, Tubarão. O Gilberto, vamos parar de reclamar e fazer o sócio torcedor do Londrina Esporte Clube. O Edson lá de São José do Rio Preto. Em época de eleição, todo político se transforma de lobo em cordeiro. O Romildo, quando o Londrina Esporte Clube estava caindo pelas tabelas, esses políticos não estavam nem aí para o Tubarão. O J. Carlos faz duas perguntas aqui. Qual SAF deu certo até agora no Brasil? A esquadra vai torrar dinheiro ou vai ganhar dinheiro com o Londrina Esporte Clube? São duas perguntas do J. Carlos. O Mário fala do Palmeiras aqui, que jogou como nunca e ganhou como sempre. O Laete, será que agora vão contratar jogadores renomados? Será que vão dar alegrias ao torcedor Alves Celeste? É o que espera o torcedor. O Felipe, ele faz uma pergunta aqui. Eu não sei se o Lúcio está na linha ainda. O sócio torcedor será para todos os jogos do Londrina como mandante na Série C e também no Campeonato Paranaense de 2025, já que o plano é em 12 vezes? É a pergunta aqui do Felipe. Nos próximos programas, Felipe, a gente responde para você. Mas se começar agora, vai valer até abril do ano que vem. O Edson, sem querer fazer intriga, o Vanderlei grita mais quando o gol é do São Paulo. Dá risada aqui o Edson. O Marcos Dias deveriam ter pensado em algo para as mulheres nesse sócio torcedor do Londrina Esporte Clube. O Gabriel é lá de Florianópolis, ligado no bate-bola nas notícias do Londrina Esporte Clube, e ele manda um abraço aqui para o pai dele, o Natalício Flávio de Oliveira, que mora no Jardim Novo Bandeirante. O Ademir também, boas informações. Agora falta a cidade e a imprensa darem as mãos para jogar com a esquadra para o bem do Londrina Esporte Clube, diz aqui o Ademir Matheus.
Legal, valeu, muito obrigado, moçada. Um abraço especial também ao nosso ouvinte de Concórdia, Santa Catarina, o Dido Albiero, que ouve todos os dias o nosso bate-bola. Vamos para o intervalo comercial, na volta as últimas do programa de hoje.
Bate-bola. Grande encontro da equipe total.
De segunda a sexta aqui na Paiquerê 91,7, 9:30 da manhã. Conexão Paiquerê com Fiore Luiz e Rodrigo Linhares. Conectando você com toda Londrina. Restaurante Taiwan, mais de 70 pratos, estacionamento próprio, Rua Benjamin Costan, 693. Peça pelo nosso aplicativo ou WhatsApp, 3324-5200.
A melhor comida chinesa da cidade, Restaurante Taiwan.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 99919-7555 e agende uma visita.
Paiquerê 91,7.
Elite com Contabilidade, uma empresa formada por pessoas capacitadas e prontas para atender a sua empresa nas questões fiscais, contábeis, trabalhistas e previdenciária. Venha nos visitar e entender a nossa metodologia de trabalho. O sucesso da sua empresa deve passar por mãos que querem trabalhar em seu favor. Elite com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. Avenida Demar Pereira de Barros, 800, Jardim Bela Suíça, Londrina, Paraná. Fone 43-3305-8700, CRC 6583-O Paraná.
Quinta, 8:30 da noite, tem Libertadores da Paiquerê 91,7. Barcelona do Equador e São Paulo. Com Jota Matheus, Reinaldo Furlan, Lúcio Flávio, Nelson Almagro e Valdeir Jorge. Você acompanha em 91,7 no aplicativo e no portal paiquerê.com.br. Oferecimento Jamel. Tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Grupo Multibelt, nesta marca você pode confiar. E produtos fim de obra, nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados.
Equipe Total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Bate Bola. O grande encontro da equipe total.
Uma e quatro em Londrina, ontem o jogo fechou a primeira rodada da Série C em Aparecida de Goiânia. O aparecidense venceu o Sampaio Corrêa do Maranhão pelo placar de 2-0. Agora os brasileiros na Copa Libertadores da América. Nós tivemos ontem pelo grupo D, Botafogo do Rio 3, Universitário do Peru 1. O time do Botafogo segue na lanterna do seu grupo, apesar da vitória. No grupo E, em La Paz, o Flamengo foi derrotado pelo Bolívar pelo placar de 2-1. Flamengo segue em segundo lugar no grupo com 4 pontos. O Bolívar tem 100% de aproveitamento e lidera. Quem se deu bem foi o Palmeiras, que jogando lá na cidade de Quito, venceu a equipe do Independiente del Valle por 3-2. Palmeiras perdia por 2-0 e virou, é líder do grupo com 7 pontos. Outros resultados: o Atipato do Chile 0, Strongest da Bolívia 0, Nacional de Montevideo 2, Deportivo Táchira da Venezuela 1, Libertad do Paraguai 1, River Plate da Argentina 2. Hoje, pela Libertadores, às 9 da noite, Barcelona de Guayaquil e São Paulo, com cobertura da Paiquerê. Na Copa Sul-Americana ontem, o Atlético Paranaense manteve o 100%, vencendo o Danúbio em Montevideo para 1-0, gol de Madison. 9 pontos ganhos tem o Atlético. No grupo H, outra vitória brasileira. O Bragantino venceu o Sportivo Luquenho pelo placar de 2-1 em Bragança Paulista. Bragantino está em segundo lugar no grupo. A liderança é do Racing da Argentina com 9. Hoje, pela Copa Sul-Americana, 9 da noite, jogam Fortaleza e Boca Juniors em Fortaleza. No grupo C, às 23 horas, na cidade de Manta, no Equador, o Delfim local receberá o Internacional de Porto Alegre. Ponto final no Bate-Bola de hoje. Chegando aí a programação musical e informativa da Paiquerê com Cristiano Pereira até às 16h. Mais esportes na Paiquerê às 18h, no Em Cima do Lance, às 20h no Paiquerê Esporte Total e na sequência na Jornada Esportiva. Antes das músicas e das notícias, tem Londrina de braços abertos. Boa tarde a todos.
Paiquerê.com.br.